Eu diria que, em síntese, os principais problemas seriam os seguintes. Primeiro, acho que há um excesso de normas constitucionais, legais e infralegais, muitas vezes pouco claras e até mesmo contraditórias no nosso sistema no Brasil. Isso acaba dificultando muito a compreensão do que realmente se tem como direito posto, do que é realmente o direito assegurado na legislação, na Constituição. Com isso, acaba aumentando o desconhecimento do direito, o risco de desobediência da lei, muitas vezes até de boa-fé, enfim, por desconhecimento que seja, e também, por consequência, aumenta a litigiosidade. O direito, a meu ver, precisa ser claro, precisa ser simples, coerente, objetivo, assim como as decisões judiciais, não é? De outro lado, nós também temos um sistema judicial que muitas vezes é lento. E pior ainda, a meu ver, é quando ele pretende ser rápido, mas os processos não são examinados com as necessárias profundidade e qualidade. Ainda mais grave quando os julgadores se valem de supostos óbices processuais para nem julgar o mérito dos processos, né? O que se diz da chamada jurisprudência defensiva. Tudo isso causa muita insegurança jurídica, decisões díspares, diferentes, distintas sobre o mesmo tema, gerando um sentimento de injustiça e até mesmo de descrédito nas instituições.
Como corrigir a falha histórica do judiciário em relação à demora de julgar processos, independentemente da natureza ou origem deles?
Os processos digitais ou eletrônicos têm tramitado mais rapidamente e, a meu ver, auxiliado muito a agilizar os julgamentos em geral. É claro que ainda existe um enorme acervo de processos físicos e mesmo de processos eletrônicos cujos julgamentos finais demoram anos ou até mesmo décadas para acontecer, não é? Mas isso, sem dúvida, precisa ser trabalhado, precisa ser resolvido. Mas muitas vezes também, a meu ver, o próprio sistema, por si só, acaba contribuindo com essa demora e até com o aumento de volume de processo. A título de exemplo, na área que eu atuo, enfim, no tributário, quando uma mesma exigência fiscal é, por exemplo, objeto de discussão numa ação anulatória previamente proposta pelo contribuinte e embargos depois da execução fiscal, acaba sendo comum, muitas vezes, a tramitação dos dois processos. E às vezes até com decisões mesmo de mérito contraditórias ou tentativas de liquidação das garantias antes do término da ação anulatória. Tudo isso gera uma série de recursos, enfim, para todas as instâncias judiciais e acaba movimentando toda a máquina judicial absolutamente desnecessariamente, né? Com absoluta desnecessidade. Nessa situação, por exemplo, bastaria suspender a execução fiscal depois de garantida até o final do julgamento da ação anulatória. Isso economizaria tempo e energia de todos. Mas, enfim, atualmente o que mais me preocupa, além da morosidade, é a rigor, é na verdade a qualidade das decisões judiciais. A meu ver, não, de nada adianta o processo ser rapidamente julgado se não houver aí um exame adequado, detido, de todos os aspectos fáticos e jurídicos envolvidos. E a falta desse exame adequado acaba gerando mais e mais recursos, e pior ainda é quando os recursos são interpostos, às vezes, para esclarecer determinados aspectos das decisões e mesmo assim são rejeitados. Quando isso ocorre, então, com a última decisão, com a decisão final do caso, e a pessoa, o cidadão ou a empresa, vem, enfim, uma decisão final que acaba não examinando o seu processo com a necessária profundidade, isso causa, na verdade, um grande dano à imagem do próprio Poder Judiciário, não é?
Como é advogar neste cenário em que alguns agentes do campo político às vezes promovem a distorção de fatos ou da própria lei e insuflam na população, com pouco conhecimento, a ira diante de decisões tomadas pelo judiciário após trabalho feito por profissionais do direito?
Veja, sem tratar, enfim, de situações específicas, e independentemente de quais pessoas possam ou não agir dessa forma, enfim, referida, a mim, enfim, parece importante, na verdade, indispensável, preservar o Estado democrático de direito, né? Nós não podemos, de modo algum, incentivar ou mesmo aceitar a desobediência civil, sob pena de acabarmos aqui caminhando em direção ao caos. Se há uma discordância acerca do que determina a lei ou a Constituição, ou ainda mesmo acerca da interpretação dada pelo Poder Judiciário, deve-se trabalhar de acordo com o direito posto, para que sejam alteradas essas determinações, essas previsões legais ou as próprias decisões judiciais. Para isso já existem os procedimentos legislativos próprios e os processos judiciais, com todos os recursos também regulados na legislação processual, de modo que, enfim, as regras existem e devem ser observadas, né? Claro que, de outro lado, também cabe a meu ver, aos legisladores, aos julgadores em geral, agir com competência, com razoabilidade, não é? As leis devem ser coerentes, devem ser razoáveis, as decisões judiciais devem ser bem fundamentadas, suficientemente fundamentadas e também, claro, coerentes e razoáveis à vista das normas jurídicas interpretadas. Normas e decisões claras, razoáveis, coerentes, na verdade, acabam contribuindo para o melhor ambiente de negócios, contribuem para a previsibilidade de situações e de decisões futuras, né? Contribuem para a isonomia, enfim, é algo que é de todo desejável na busca da não surpresa e para que haja, afinal de contas, efetiva justiça.
Advogado Mário Luiz Oliveira da Costa, como tornar o direito mais acessível para pessoas com pouco poder aquisitivo em grandes centros urbanos ou em cidades do interior do Brasil?
Ao meu ver, realmente é um grande problema no nosso país, especialmente em razão da existência de milhões de pessoas com pouco poder aquisitivo ou mesmo em situação de miserabilidade. Eu acredito que os sistemas de defensoria pública, de justiça gratuita, possam ser aperfeiçoados e ampliados. A atuação também pro bono de escritórios de advocacia precisa ser incentivada, não é? Isso tudo precisa ser realmente aprimorado. Mas, na verdade, enfim, nenhum sistema funcionará perfeitamente ou dificilmente funcionará de uma forma plena enquanto continuar crescente, tão expressivo o número de pessoas que vivem em condições miseráveis, né? Então, enfim, o problema de fato é de um espectro muito maior, é estrutural, né? Envolve aspectos sociais, financeiros muito mais amplos.
Quais são as melhorias que precisam ser feitas no trabalho remoto em decorrência da pandemia? Ou o trabalho remoto irá gradativamente ser encerrado nos escritórios e tribunais em todo o país?
Eu não tenho dúvida de que o trabalho remoto foi essencial para a manutenção da prestação jurisdicional durante a pandemia e continua sendo ainda nessa transição que estamos, se Deus quiser, para a volta aqui das atividades normais. Nós precisamos manter e continuar aprimorando todos esses avanços tecnológicos. Demos um salto nesses últimos 2 anos em questões tecnológicas mesmo, no que diz respeito à condução de processos judiciais e administrativos em geral. Os despachos entre os advogados com os magistrados, por exemplo, a meu ver, funcionam muito bem no sistema de videoconferência, não é? Você marca um horário, enfim, ainda que por trás, né, de um monitor de computador, enfim, é possível olhar olho no olho, é possível ter uma conversa, às vezes até mais produtiva do que se fosse presencial. Mas o mesmo não ocorre, a meu ver, enquanto se trata de determinadas audiências, julgamentos, especialmente, em que a realização presencial me parece fundamental para possibilitar tanto aos julgadores, aos magistrados, quanto aos advogados, o pleno exercício das suas funções, o conhecimento efetivo dos processos envolvidos, das peculiaridades específicas de cada caso, com perguntas, reperguntas, enfim. Nada como estar, de fato, aí sim presencialmente, para poder ter uma troca de ideias mais efetiva. Nos julgamentos, o sistema presencial acaba possibilitando essa interação entre os próprios julgadores e entre os julgadores e os advogados. Os julgamentos não podem ser transformados em meras coletas de votos, né? Não é que cada julgador não profere, como muito tem acontecido em muitos casos, em julgamentos, inclusive nas chamadas sessões virtuais, em que cada julgador simplesmente profere o voto e como que se depositasse numa urna para depois apurar o resultado final. Isso não é julgamento. Disso não resulta um acórdão, disso resulta uma maioria de votos em um ou outro sentido. Não é isso. Um julgamento colegiado exige uma troca de ideias entre os jogadores, exige uma ponderação, exige uma tentativa de compreensão do que um voto tenha pretendido, e aí cada jogador repensar a sua própria posição, não é? Isso tudo, de novo, só se faz realmente em julgamentos presenciais. Isso, de minha parte, a meu ver, é hoje um dos grandes problemas do judiciário nesta volta. Nós não podemos nos acomodar. Claro que é muito mais fácil, às vezes, tanto para os julgadores quanto para os próprios advogados permanecerem nos seus lares, nos seus escritórios e, enfim, e desenvolverem as atividades todas em trabalho remoto, de novo atrás da tela do computador. Mas isso não é eficaz, isso não é prestar efetiva justiça, enfim, exercer a advocacia, exercer a magistratura. Então, A meu ver, acredito que o trabalho remoto deve ser encerrado, não totalmente, sem dúvida alguma, deve ser reduzido, na verdade, né, nos escritórios de advocacia, e claro que mantido em boa parte quando possível, né, para determinados dias da semana, para determinadas atividades, né, de acordo também com as peculiaridades de cada caso. Então, nós precisamos utilizar o trabalho remoto para o que ele veio de bom, de bem, para o bem. E não tê-lo quer como regra, quer como um absoluto impedimento.
Advogado Mário Luiz Oliveira da Costa, que é o presidente eleito da Associação dos Advogados de São Paulo, uma das referências no país. Como é a relação da ASP com a OAB e outras entidades visando a construção de um Brasil com mais equidade e justiça para a população, mas também prezando pela garantia da segurança ou bem-estar do profissional do direito?
A ASP, historicamente, sempre trabalhou em harmonia com a OAB, assim como com as várias outras entidades representativas da advocacia, como o IASP, o SESA, a MDA e tantas outras, não é? E claro que há atividades que são, enfim, feitas em conjunto e outras que cada instituição se dedica de acordo com as suas peculiaridades também, de acordo com o interesse específico dos seus associados, da natureza dos seus associados. E na ASP, enfim, com os nossos 80 mil associados, a gente tenta, claro, sempre melhor atender às necessidades desses 80 mil associados, não é? Então, facilitando, enfim, o trabalho, o exercício da própria advocacia, sem perder de vista temas como muito importantes, como inclusão social, paridade de gêneros, antirracismo, proteção das minorias em geral, né? Mas isso tudo, na verdade, sem perder o foco, que é dar um suporte de qualidade para o exercício profissional dos nossos associados. Enfim, isso nós fazemos, enfim, de diversas formas, com cursos e seminários sobre as mais diversas áreas do direito. Nós ofertamos para os nossos associados sistemas modernos de gestão de escritório e de processos. Recentemente, por exemplo, agora, nesse semestre, nós criamos, decidimos, enfim, no conselho diretor, por sugestão da diretoria, pela criação de uma incubadora de startups que se dedique ao desenvolvimento de produtos e serviços inovadores para o exercício da advocacia. Isso certamente já teremos, provavelmente, aqui resultados a partir do ano que vem, não é? Sempre em prol dos nossos associados, em prol do melhor exercício da advocacia, enfim, que seja de uma forma plena e eficaz.